Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Kevin, diretamente do podcast que mais cresce no Brasil. Não é mais o menor podcast do mundo, é o podcast que mais cresce no Brasil, o Falando Sozinho. Seja muito bem-vindo, se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui, é um prazer recebê-lo. O menor podcast do mundo, ele funciona como um vlogcast. Então, basicamente, assuntos aleatórios que me vêm em mente, acontecimentos que ocorrem na semana, qualquer coisa assim, me inspiram a criar um tema novo para eu trazer e conversar aqui no podcast. Então, sinta-se à vontade. Não se esqueça de mandar um e-mail. Olha aí, lembrei. Um e-mail. Aonde? Onde você manda o e-mail? Falando sozinho, pod@gmail.com. Pod com D mudo, não se esqueça. Então, o Eu Não Aguentei Zerar funciona de uma maneira muito simples. Eu vou falar por alto, sem entrar em muitos detalhes, de algum jogo que pra mim não foi bom o suficiente pra me prender no jogo. Então, teoricamente, esse é o menor episódio que vocês vão encontrar aqui no menor podcast do mundo. Porque eu não vou ter muito para comentar, até porque eu não fui muito a fundo no jogo, porque ele me desagradou tanto no começo que eu abandonei antes mesmo de entrar a fundo na história do jogo. Então, sintam-se à vontade, como eu falei, esse episódio normalmente ele é mais curto que os outros, porque eu vou falar só por alto o que me incomodou no jogo. Talvez você ouvindo se incomode com o que você vai encontrar no jogo e também não queira nem experimentar. Passe longe de comprar preço cheio, que normalmente é o que a gente costuma evitar. Se tudo que me desagradou te desagradar, para você vai ser uma boa recomendação. Você vai falar, caramba, é o jogo que eu quero. Cheio de coisa tenebrosa no mapa para fazer, uma atrás da outra, tudo igual. Então, nunca se sabe, né? Então seja bem-vindo, obviamente não tem spoiler, é um papo só por cima do jogo, pincelando ali no jogo. Isso não quer dizer que no futuro esse jogo não possa aparecer de novo. Caso eu zere ele, caso eu mude de ideia e veja que ele é bom, porque normalmente aqui no Eu Não Aguentei Zerar é só um jogo ruim. Ruim na mecânica, ruim na história, não atendeu minhas expectativas. E lembrando, né, que cada gamer é um gamer diferente, cada um tem seu estilo. O jogo de hoje já está aí na capa, já está anunciado, não tem por que fazer suspense. É o Far Cry 6. Bom, já começo dizendo que o erro foi totalmente meu. A Ubisoft não tem nada de errado em fazer mais um Far Cry idêntico a todos os outros ou ruim. O errado fui eu de ter achado que isso seria bom. Porque também não sei. Então, Far Cry 6, para mim, foi uma grande decepção. Até porque o trailer tinha me animado. Eu tinha visto um gráfico interessante. Depois, o gráfico já tinha ficado meio assim, meio cartoon, sabe? Tinha saído da vibe realista e ficou meio... sabe? A gente torce o nariz ali e fica meio receoso. E eu falei, não, vai ser bom. Vai ser bom. Me convencendo que seria bom. E aí, o que me pegou? Eu tenho que admitir isso pra vocês. Foi simplesmente o fato do personagem cantar a música que toca na rádio. E batucar ali no volante enquanto toca alguma música. Eu juro que aquilo ali me quebrou. Quebrou minhas pernas. Eu falei, caraca, esse vai ser o jogo. A Ubisoft cansou de fazer jogo igual e vai inovar, vai vir com Far Cry novo. Tema novo, cidade nova, imersão total na cidade com os personagens, porque pra mim o que conta muito é a imersão, né? Então, pô, tem como você ficar mais imerso naquele universo com você, né, entre aspas, seu personagem, cantando uma música que ele tá ouvindo na rádio, que é totalmente natural, todo mundo faz isso. Isso me convenceu a gastar R$160 no Far Cry. Infelizmente, não posso culpar ninguém. O erro foi totalmente meu. Por que que eu não aguentei zerar o Far Cry? Vamos começar aí de leve com essa discussão. Primeiro, vamos contar um pouco como o jogo funciona. Bom, é muito simples. O jogo funciona como... Deixa eu dar um exemplo aqui para ver se todo mundo entende. Então, vocês jogaram Far Cry 1? Então, ele funciona mais ou menos como o Far Cry 1. É assim, ele funciona mais ou menos como o Far Cry 2, como 3, 4, 5 e chegamos no 6. Exatamente a mesma coisa.
Não me diga.
Pequenas variações ali na gameplay, mas tirando isso, é exatamente igual. Tem um puta líder num mapa imenso. E para você chegar nesse líder, você tem que derrotar vários outros líderes menores que o líder fodão. É um jogo de mundo aberto. Você pode pegar carro, cavalo, avião, helicóptero, barco. Você tem um arsenal imenso de armas. Você tem os parceiros, né? Cachorro. Acho que tem pessoa também. Nem sei, eu não cheguei a jogar muito, gente. Eu realmente não aguentei o jogo. Mais pra frente também eu vou falar um outro motivo que me fez não aguentar jogá-lo também. Então é isso. Nós temos a primeira grande mudança que o nosso personagem ele fala, né? Ele aparece nas cutscenes de corpo inteiro. Em algumas cutscenes. É a Dani. Ou então o Dani, se você escolher um homem. Ou a Dani, se você escolher uma mulher. A nossa história toda se inicia na ilha tal, onde tem um líder que está impedindo todo mundo de fazer suas cacetadas de coisa lá, um ditador qualquer, como qualquer outro jogo do Far Cry. Então o jogo funciona muito simples. A gente está numa facção que está tentando se reerguer e tirar aquele ditador do poder. Então a gente tem que pegar, fazer alianças com outras facções para aumentar o nosso poderio, para aí sim poder enfrentar o grande líder. Vamos falar aqui coisa boa do jogo. As coisas boas do jogo são os gráficos, eles são bonitos, têm suas ressalvas, apesar de ter tido um downgrade forte na parte visual ali, na modelagem dos personagens. Você deixa passar pontos fortes. A jogabilidade, ela é redonda, não tem defeito, jogabilidade. É um dos melhores assim em questão de primeira pessoa, jogabilidade de Far Cry sempre é um exemplo, né? Funciona muito bem, não, você não fica tonto. Funciona bem, você se sente lá, entendeu? O jogo tem um pouquinho de violência, que eu particularmente é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de jogos violentos. Sei lá, quando eu for executar uma pessoa, assassinar uma pessoa com um golpe fantástico e não acontece nada com a pessoa, isso me incomoda um pouco no jogo. Então você vê lá um sangue voando, algumas coisas assim. Legal pro jogo. A jogabilidade é ok. Temos a rinha de galo, que deu uma polêmica aí enorme. Por mim, tanto faz a rinha de galo. Eu esperava até mais da rinha de galo, sabe? Um combate até bem mais desenvolvido. Que para mim isso sim seria uma boa piada. Ter um combate super desenvolvido para os galos brigarem, entendeu? A rinha de galo funciona como um jogo de luta normal, entendeu? Você escolhe lá o teu galo para lutar e tudo mais. Não tem nada muito a comentar. Eu vi ali uma certa semelhança com Hot Dogs. O Legion, mesmo na rinha de galo, questão dos botões ali, esquiva, um botãozinho para bater ou dois e uma esquiva, achei parecido. Agora vamos para os pontos negativos, né? O ponto positivo já acabou, gente, é só isso. Eu não aguentei zerar, então não tenho muita coisa boa para falar. Eu vou falar porque eu abandonei o jogo. Primeiramente, eu não tenho PlayStation 5, então eu joguei no PlayStation 4 e no PlayStation 4, olha, eu tenho que dizer que as coisas deixam a desejar, sabe? O jogo ele tá com uma renderização bem lenta. Você chega no lugar, o lugar não tem textura nenhuma. Depois de um tempo a textura chega. Não sei se isso já foi atualizado, não faço ideia, mas quando eu abandonei o jogo, tava com essas condições. O jogo ele tem uma distância muito mínima. Uma distância muito curta para renderizar as coisas, entendeu? Sei lá, a 100 metros à frente é tudo um borrão com uma qualidade de Play 1, meio que para economizar ali o processamento do PlayStation, sabe? E isso tira muito da imersão, porque ao mesmo tempo que na tua frente tem uma árvore super detalhada, Tem um pôr do sol brilhante, com um gráfico bonito, uma grama verde bonita, que pega fogo, que o fogo espalha. A 100 metros de distância, é tudo um borrão, nível Play 1. Um carro brota do nada, um inimigo, sei lá, brota do nada ali, entendeu? Tudo bem, podemos dizer que é culpa do PlayStation 4. Ai, o jogo é muito avançado pro PlayStation 4. Mas aí eu já discordo. Primeiro porque o gráfico, ele vai mais pro cartunesco. Não é um gráfico super realista. As paisagens são bonitas, sim. Mas eu não sei. Eu realmente não sei. Porque o Red Dead, que pra mim é o jogo acima da média, roda tranquilamente no meu PlayStation 4. Sem problema nenhum. É um jogo enorme, um mundo aberto enorme, um jogo lindo. Temos também o Ghost of Tsushima, roda lindamente também no meu PlayStation 4. Então assim, até mesmo o Far Cry 5, que eu também tenho, roda lindamente, sem os mesmos problemas que eu tive no Far Cry 6. Isso tira muito a imersão, porque eu sou um jogador chato. Eu gosto de me sentir lá dentro. Até hoje, só houveram dois jogos que me permitiram, sabe, me sentir lá dentro. Foi o Skyrim, quando eu jogava no Play 3. Pra mim era um jogo, assim, fantástico. Eu fazia questão de dormir, de acordar, de conversar com os amigos, ir em tal lugar pra ver aquele meu amigo que sempre tá lá. Ir pra escola de magia. E achava muito orgânico tudo. Mas Skyrim eu abandonei porque ele tá em inglês, é meu inglês. Nunca fiz curso, aprendi sozinho, então ele... Depois que eu fiquei, sei lá, 2 meses sem praticar, eu já perdi todo aquele conhecimento ali que eu tinha. Então eu nem consigo jogar Skyrim hoje em dia, e antes eu conseguia. E eu não tenho PC para poder jogar ele no PC com um modzinho que bota uma legenda lá boa. Infelizmente o jogo tem quase 15 anos e não tem legenda para português. O jogo é relançado todo ano e não tem legenda também nesses relançamentos. Mas enfim, é a vida, né? E o próprio Red Dead também foi um outro jogo que permitiu que eu tivesse uma imersão fora do comum. Red Dead eu tava sujo. Eu cortava meio mundo para ir na cidade tomar banho. Eu caçava. Tava de noite, eu acampava, fazia uma comidinha, ia dormir. Então assim... Imersão total. O que eu achei que eu teria no Far Cry 6. Até porque jogo de primeira pessoa, teoricamente, é mais fácil de você se sentir mais imerso. Porque é literalmente você ali. Você não está interpretando alguém como, sei lá, Ghost of Tsushima, como Red Dead. É você que está ali. E o Far Cry 6, ele não consegue. E, na verdade, ele nem tenta trazer algo de novo. Ele é literalmente o mais do mesmo que a Ubisoft vem fazendo há anos, ano após ano. É a mesma fórmula, é um método de criar jogo, uma fórmula de criar jogos de mundo aberto, que funciona muito bem, é muito rentável, porra. O Assassino Valhalla vendeu pra caramba, mas é muito ruim, é muito desgastante, polui a indústria. Porque qualquer empresa que não tenha assim, uma personalidade própria, qualquer empresa vai copiar aquela fórmula que eu particularmente acho horrível. Eu acho horrível. 500 mil pontos no mapa que não servem de nada. 600 bases inimigas para você dominar e pronto. O mapa invisível, que você libera o mapa subindo em uma torre, fazendo algum gracejo. Que eu acho horrível também. Uns coletáveis no mundo inteiro para você sair procurando. É uma fórmula que para mim já deu. Já saturou demais. Todos os jogos, infelizmente, né? Dá para citar vários jogos que seguem essa mesma fórmula de uma maneira irritante, pelo menos para mim. E se eu citar aqui 10 jogos... 8 vão ser da Ubisoft, porque eles que descobriram essa forma de prender o jogador ali por 500 mil horas. E assim, eu particularmente não gosto, porque o jogo ele se torna muito repetitivo. Se você quiser fazer tudo do jogo, você vai sofrer, vai ser uma jogatina dolorosa. E creio eu que ninguém joga para se sentir dor, para se sentir mal jogando. E é isso que acontece no Far Cry 6, ou qualquer outro Far Cry. Porque é a mesma coisa, sem parar. Não tem nada de novo. Ah, tem umas coisinhas novas, tem umas armas novas, tem um golpe lá que seria, vamos dizer, o supremo, o ataque supremo, que você precisa matar um pouquinho para encher uma barra, aperta o L1 e o R1 ao mesmo tempo. Bom, no meu caso, que eu uso a mochila com o foguete nas costas, o personagem faz uma pose lá de Homem-Aranha, agachado no chão, saem milhares de foguetes, sobem e caem explodindo tudo. Essa é a grande inovação do jogo. O jogo, ele conquista, sim. Creio eu que se fosse num PlayStation 5, por exemplo, eu não teria abandonado, se ele não tivesse os problemas no PlayStation 5, né? De renderização e tudo mais. Bugs, assim, sérios, eu não vi nenhum bug sério que comprometa a sua jogabilidade. Ah, não, tive um sim. Eu fiquei agarrado, eu tava tentando invadir uma base em stealth, eu simplesmente afundei no telhado e fiquei preso. Metade do corpo pra cima do telhado, metade do corpo pra baixo. Eu fiquei agarrado ali, eu não conseguia sair. Tive que sair do jogo, cancelar a missão, carregar o jogo em um save levemente mais antigo. E aí eu consegui não subir naquele telhado lá. Não era nem um telhado secreto, super escondido, sabe? Que o erro foi meu de ter ido lá querendo quebrar o jogo. Não, era um telhado simples, assim, no meio da base que eu tinha que dominar. E foi bem desagradável. Eu tenho horror a jogos assim que tem bugs que comprometem a jogabilidade. Bug visual é de gosto. Eu, particularmente, eu não ligo tanto, mas os do Far Cry eu estava ligando porque estava comprometendo, sim, a minha jogabilidade. O campo ali de renderização estava muito curto. Então tinha inimigo, tinha carro, você não via o carro. O carro simplesmente chegou ali naquele círculo, né? Onde as coisas são realmente renderizadas em volta do personagem. Chegou naquele círculo, aparece. Por exemplo, tinha inimigos no mapa a uma distância X, mas eu olhando, sei lá, olho nu, eu não conseguia ver. Mas se eu botasse uma sniper, focasse minha visão lá, a mira focada lá, ia acabar fazendo o jogo, né? Processar aquele ponto que eu tô olhando, sabe? Aí sim as coisas ganhavam cor, ganhavam contraste, ganhavam textura, e aí sim eu enxergava o inimigo. Mas se eu tirasse a mira de novo, desaparecia tudo, era só um borrão, mas o inimigo tava aparecendo no mapa. Então, assim, foi uma parada que me desanimou pra caramba. Fora isso de ser exatamente igual. Fora que eu gastei R$160 nesse jogo, infelizmente, da maneira mais burra do mundo, eu gastei R$160 nele. Então isso fez eu não aguentar jogar Far Cry 6. Seria, assim, um prazer enorme falar bem de algum jogo além do Watch Dogs 2, que pra mim é o último jogo da Ubisoft que ainda é bom. Tem os seus poréns ali, porque ele também tem o mesmo problema. É um monte de coisa no mapa para fazer, é um monte de colecionável para pegar, é área inimiga para invadir, que você se repete, mas no Hot Dog se repete menos, porque você pode entrar modo agressivo, você pode entrar modo stealth, você pode entrar com o drone, você pode entrar com seu carrinho. Então faz o jogo variar bastante. Você pode chamar a polícia para causar um combate ali na área que tu precisa invadir, chamar um grupo de bandidos, então ainda faz variar, fica menos desgastante. E o jogo também eu achei muito gostoso, isso sim é um bom jogo imersivo, mas eu não consegui entrar de vez no Watch Dogs 2, jogo até hoje. Mas tirando isso, cara, os jogos da Ubisoft é gastar dinheiro à toa, de verdade, porque vai ser exatamente igual. E se você gosta de 500 mil blips no mapa, 500 mil coisinhas para fazer, coisinhas inúteis que não agregam em nada, 500 mil cartazes para recolher, eu diria que esse jogo é perfeito para você. Tá aí o seu momento de diversão. Falo muito com meu amigo sobre vida útil de um jogo ou fator replay, e o Far Cry ou qualquer outro da Ubisoft vai ter isso tudo. Porque pode ter um fator replay se você zerar a campanha primeiro e depois quiser catar tudo. Vai ter uma boa vida útil se você, na tua primeira jogatina, já quiser ir limpando o mapa e ir zerando. Pô, tu vai levar bastante tempo aí no jogo. Porque é aquilo, o jogo ele é feito só pra isso. A Ubisoft nem tenta esconder mais, nem tenta inovar mais. O jogo é um igual ao outro. Pra mim não faz sentido o Far Cry 5 rodar tão bem. Também tem gráficos bonitos. Também é um jogo grande de mundo aberto. Também você anda de avião e de helicóptero. E o 6 rodar tão pessimamente. Obviamente que deve ser uma jogada, né, de marketing pra te incentivar a pular logo de geração. Mas aí eu já acho que não compensa pular de geração tão cedo. E tirando isso, o que, que eu tenho pra falar do Far Cry 6? Obviamente eu vou dar mais algumas chances pro jogo. O jogo é muito maçante, muito repetitivo. E com esses fatores também de jogabilidade, de bugs que atrapalham um pouquinho, sabe? O tiroteio tá ok, tá divertido. Ele tá com aquele modo que eu particularmente odeio, que é tiroteio RPG. Pra mim, cara, não faz sentido nenhum. Não combina. Olha, esse cara aqui, ele é invencível, ele é vulnerável a tiros perfurantes. Então, sei lá, com um tiro comum você vai tirar 10 de vida dele. Com um tiro perfurante você vai tirar 50. Esse aqui é vulnerável a tiros flamejantes. Então, e sabe, cara, pra mim não combina, velho. Tiroteio não é isso. Tiroteio com RPG, cara, meu Deus. Eu não sei o que me fez comprar esse jogo, de verdade. Porque o jogo tem tudo que eu não gosto. E eu paguei R$160 nele. Como? Qual é a explicação pra isso? Então é isso. Os prós e contras são mais ou menos esses até o momento, até onde eu joguei, tá? Não posso falar muito se o jogo é bom ou ruim. Tô falando as minhas impressões e o motivo que me fez não aguentar zerá-lo, né? Não vale a pena comentar. Então é isso, vou acabar por aqui. Não tenho muito no porquê me alongar no jogo, até porque eu não zerei ele. Vou tentar jogar novamente, vou tentar aproveitar o jogo. Então é isso. Caso você tenha uma opinião diferente da minha, manda um e-mail lá para mim, que a gente bate um papo sobre. E outro recadinho também, não se esqueça de, em breve, começar a procurar o Falando Sozinho em outras redes sociais, tá? Porque eu tô com um projeto novo aí, que em breve, breve, a gente vai estar dominando Kawaii, YouTube e todas as outras mídias. Redes sociais, não mídias sociais. Também, tanto faz. Então é isso, um abraço. Tá aí o porquê eu não aguentei zerar Far Cry 6. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.